Começou! Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast sobre BBB, meu amigo. Hoje o pau vai torar aqui.
O pau já torou, meu amigo. Já torou. Cara, gostoso ainda. Eu tô embasbacado, porque essas duas edições do Big Brother, a de domingo e a de ontem, segunda-feira, foram as duas melhores dessa temporada. Eu acho que foram as duas melhores da temporada, porque, claro que a gente já tá no pódio aqui, né, gente? A eliminação da Carol Conká, obviamente. Mas, em questões de reviravolta, de fogo no parquinho, a edição de ontem eu acho que rendeu muitas coisas, assim como a de domingo, Daniel. Ontem, então, jogo da discórdia, como já é tradicionalmente, né? Como tradicionalmente acontece. E eles começaram, levou todo mundo ali pra área externa da casa e tiveram que escolher quem era, que tinha um bom jogo, né? Quem era o melhor jogador, quem era o pior jogador e quem jogava sujo. Eu achei genial essa dinâmica, achei muito boa. Por quê? Porque aí ninguém fica em cima do muro, né? Além da Poca e da Thaís.
É verdade. Ó, eu sou o Daniel Spagnuolo. A gente vai contar pra vocês aqui muita coisa sobre o que rolou. Mas não podemos esquecer que nós temos um paredão formado entre Caio, Gil e o Rodolfo. Mas voltando aí sobre o joguinho da discórdia que o Ítalo falou, algumas coisas muito delicadas aconteceram ali. Teve muita coisa jogada na cara, era um falando do outro, sujo falando do mal lavado. Teve Juliette expondo muita coisa lá, falando muita coisa na cara do Arthur. Arthur é um falso do caramba. Ele chorou, foi um mico. Foi uma vergonha alheia o Arthur chorando ali. Eu fiquei com vergonha alheia.
A verdade é que ele chorou. Ele não chorou no ao vivo, né? Ele chorou depois. Foi, que aí depois. Ele já tinha ali batido boca com o Fiuk, chamou o Fiuk, xingou ali o Fiuk no ao vivo. Não repetiu o palavrão quando o Fiuk questionou. Depois o Fiuk ficou com medinho ali do Arthur, acho que com medo de ser... Não sei, cara. Não sei, sei lá se o Arthur ia bater nele. Acho que ele ficou pensando nisso, né?
Eu acho que
eles se estranharam feio lá, né?
Porque o Arthur, a hora que ele foi voltando, ele chamou o Fiuk de reto grande, de anos grande, sabe? Aquela com duas letras, zão no final. Então, ele chamou disso, que a gente não pode falar isso aqui. Mas
não
chamou
pode falar
disso,
cuzão, é verdade.
Não pode falar cuzão. E aí o Arthur voltou, né, pro poltroninha dele ali, pro cantinho que ele tava, e chamou o Fiuk de cuzão. Meu, o Fiuk. Foi a primeira vez que eu vi o Fiuk literalmente pistola. Ele teve que ser contido ali pelo João e pelo Caio, né?
Então baixou o Rui no Fiuk, né? O Fiuk tava falando, tava explicando lá durante o momento dele, e aí o Arthur já ficou pé da vida e começou a falar, fala isso na minha cara, olha pra mim, vira pra mim, fala isso na minha cara. E aí o Fiuk também já levantou a voz e falou, olha, depois eu falo isso na tua cara, como eu sempre falei, e tudo mais. E aí na hora que ele chamou, né, o Fiuk de cuzão, aí foi a gota d'água e eles meio que quase chegaram às vias de fato, né, Daniel? Quase chegaram ali a rolar uma treta. E aí o Caio, emparedado, o Caio separou eles ali, o João sentou no lugar do Fiuk, trocaram de lugar ali pra não ficarem um do lado do outro, porque podia rolar alguma farpa, alguma troca de farpa, alguma treta podia rolar ali, uma coisa mais física mesmo. Eu fico embasbacado quando eu vejo essas coisas, porque
tá
esses dois... Cara, porque eles ficam o tempo todo nessa. Eles brigam, não brigam, daqui a pouco tá tudo bem de novo. Ontem o Arthur usou o Projota de novo pra atacar o Fiuk. Falou, ai, mas o Projota te salvou do paredão. E aí você foi lá e colocou ele e não sei o quê. E aí fica nessa historinha de tristeza por causa do Projota. E fica indo pra cima do Fiuk. Fiuk, volta e meia, os dois acabam se acertando, se acabam se endireitando. Cara... Mas sempre volta pro mesmo. Os dois sempre acabam tretando. E, na minha opinião, o Arthur não gosta do Fiuk porque a Thaís gosta do Fiuk. E logo no começo, não sei se vocês lembram, o Arthur queria ter um caso com a Thaís e ela não quis, ela recusou. Né? Teve até questão do lado da flechada e tudo mais. E não rolou isso, não aconteceu. Desde então, ele sempre vota na Thaís, sempre vota no Fiuk e elegeu o Fiuk com a pessoa pra ele odiar. E ontem aconteceu de rolar esse bate-boca aí que eu gostei pra caramba. Gostei, foi muito bom. Mas por mim toda segunda-feira era assim, cara. Epa! Por mim toda segunda-feira.
Tu gosta de treta, né? Eu também gosto.
Ah, é só eu, né? Só eu.
Ah, eu não gosto muito de treta, não. Mas enfim, escutei um creca aqui. Mas voltando ao assunto que a gente tá falando.
Misericórdia.
Como que era essa dinâmica? O que que era essa dinâmica, na verdade? Era um painel, né, com os avatares de cada um, e eles tinham que classificar três flechinhas, tinham que flechar mesmo o avatar. Então eles colocavam quem que era um bom jogador, quem que era um mau jogador e quem jogava sujo. Isso. Na opinião deles ali. A gente trouxe aqui, quem tá vendo pelo YouTube tá vendo a foto, em flecha de pior jogador, o Arthur levou 2. O Rodolfo levou 2, o Gil levou 2, o João e o Fiuk levaram 1, e o Baixão, o Caio, levou 3. O Caio foi o que mais levou a flecha de pior jogador. Agora, de jogo sujo, a gente teve o Rodolfo com 3 e o Gil com 4 flechas. Inclusive, a cara do Gil diz muita coisa e não deixa de ser uma verdade, né? Afinal, a gente sabe que o Gil... ele vai desbandeando ali para aquele lado que tá dando mais certo. Agora ele voltou a ser mais amiguinho da Juliette. Mas muita coisa foi falada ali. O pico da noite foi a lavação de roupa suja que aconteceu ao vivo entre Fiuk e Caio, Juliette e Arthur. Desculpa, Fiuk e Arthur, Juliette e Arthur. E entre o João e o Rodolfo. O Rodolfo não tava sabendo aquela história toda lá da peruca, né? Aquela comparação bem esdrúxula que ele fez. Mas o João falou em rede nacional o que aconteceu, né?
Então, o que acontece, né? Muita gente tá por aí criticando o João, falando que o João usou isso aí de vitimismo, de mimimi, que usou isso só pra aparecer, porque ele queria só crescer pra cima aí do Rodolfo, né? Naquele momento, que não sei o quê, que ele deveria ter falado antes, e blá, 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 blá. Só que o pessoal tá esquecendo que só sabe o que tá passando quem tá sentindo, né? É. Só sabe a reação que vai ter quem tá ali no momento. Então muita gente acaba fica nessa aí, ah, ele fez de caso pensado, ah, ele fez isso porque ele é uma pessoa que não sabe se expressar ali na hora que aconteceu, mas usou o horário do ao vivo pra fazer isso. Cara, mesmo que ele tenha usado, ele não está fora da razão dele. Tá? Ele não tá fora da razão dele, porque foi uma coisa que magoou ele e ele falou isso pra Camila. Ele falou isso pra Camila num momento onde estavam só eles dois. Então, por mais que ele possa ter usado aquele momento pra falar isso porque tava no ao vivo, cara, eu acho que ele sentiu a coragem de falar porque foi dado o momento pra ele, sabe? Além de ser o momento onde perguntaram sobre jogo sujo pra ele, foi um momento onde ele já tava se sentindo um pouco mais empoderado, principalmente por conta do que a Ludmilla falou durante o show, né? Então, aquilo que a Ludmilla falou durante o show, ele se sentiu representado. Toda a conversa que ele teve com a Camila De Lucas durante aquele momento, né? Ali que eles dois estavam conversando ali, teve toda essa forma de ele falar: olha, agora eu acho que eu tô preparado para falar sobre isso. E quando o cara chega no ao vivo e tem a pergunta sobre o jogo sujo, se ele não soltasse naquele momento, ele não ia soltar nunca mais essa bomba. Porque tava preso ali, uma coisa que ele considera como um jogo sujo, uma coisa negativa para ele, foi esse comentário do Rodolfo. O Rodolfo ficou com aquela cara de bobão dele, né? Como se não estivesse entendendo nada, como se ele fosse uma criança de 12 anos que não tem consciência do que ele faz, e ficou tentando se defender. Em nenhum momento ele fez um pedido de desculpas verdadeiro, né? Ele só pediu desculpa depois que a Poca e outras pessoas ali insistiram muito. Olha, tem o mínimo que você tem que fazer é pedir desculpa nesse momento. E ele ficou batendo na mesma tecla, falando que ele estava certo. Então, eu acredito que o Rodolfo tem muito a aprender ainda, como eu falei ontem. Não quero ficar fazendo palestrinha sobre esse assunto, porque ontem a gente já se estendeu muito sobre ele, mas como rolou ontem no ao vivo, eu acredito sim que é totalmente compreensível o João ter usado aquele momento ali, porque era o momento dele falar, era o momento que foi perguntado a ele falar sobre isso, que foi uma coisa que magoou ele. Totalmente compreensível.
Sem dúvida nenhuma, inclusive o João tá recebendo apoio de várias pessoas em todas as redes sociais, inclusive a própria Thelma, que ganhou, né, a edição 20 do BBB, fez um stories ali falando sobre o João, falando que o cabelo dele é lindo, pedindo para as pessoas seguirem ele no Instagram. E é um apoio muito grande, é uma representatividade muito grande que tanto o João quanto a Thelma trazem no BBB. A Thelma que foi líder disparado ali do Big 20, né? Mas uma coisa que complicou muito foi justamente isso, o fato do Rodolfo não ter assumido o erro dele na hora e ter interpretado como uma brincadeirinha, como se fosse algo nada demais, um simples comentário. E aí, na hora, ele sempre fala, abre aspas, ele falou, na verdade, abre aspas, se todo mundo observou como a peruca do monstro, como era a peruca do monstro, acredito eu que é um pouco semelhante. Vou ler de novo porque deu um errinho aqui na tela, eu não consegui ler. Abre aspas, se todo mundo observou como era a peruca do monstro, acredito eu que é um pouco semelhante, fecha aspas, disse o Rodolfo. O próprio João falou que se ele pudesse, ele teria dado mais 4 flechas pro Rodolfo, né? O João falou isso pro Rodolfo, que seria a flecha de jogo sujo. E até uma coisa que o João comenta, e que me pegou muito assim na hora, né? Ele ficou muito, muito abalado, ele chorou ali no ao vivo. O Thiago teve que dar um pequeno intervalo para ele sair, tomar uma água e se recompor. E ele ainda fala assim, o João, tem osso no meu cabelo? Não tem não, irmão. Isso é uma coisa que me pegou muito, né? Que ele tava comparando, falando, ah, meu cabelo é cabelo de pedrita, tem osso no meu cabelo, que eles usam, né, em desenho, quando é época das cavernas, tem um osso no cabelo. Isso foi uma coisa que me pegou muito, porque a forma como ele falava, demonstrando que aquilo não era pontual, e sim vinha da trajetória dele na vida inteira, passando esse tipo de coisa. Isso me pegou muito.
O que me deixou chateado nessa questão foi sobre como que as pessoas reagiram a isso, né? Como que as pessoas usaram esse momento de desabafo do João para defender o Rodolfo e falar que, olha, tá errado. Chegaram até a fazer uma campanha para votarem no Rodolfo, ou melhor, para votarem pro Rodolfo ficar, e puseram Black Power no Rodolfo, fizeram uma montagem horrorosa, um negócio assim no Instagram, acabou saindo essa tarde agora, o pessoal falando sobre isso. Então assim, cara, é uma ridicularização da dor do outro, sabe? As pessoas acham que, ai, não importa, isso é bobagem, porque acham muitas vezes que é normal esse tipo de brincadeira e tal. Cara, de verdade mesmo, se uma pessoa que não se importa com aquela aparência, com aquilo, sabe, que é parte da característica dela, e ela sofre sobre esse tipo de comentário sempre, isso vai virar uma ferida. E eu tenho certeza que se o Rodolfo realmente tivesse se importado, pelo menos que um pouco com o que o João falou, ele teria pedido desculpas de verdade. Ele não teria ficado reafirmando aquilo, sabe? Reafirmando e reafirmando. Ai, não, mas olha aí. É isso mesmo, é parecido mesmo. E o posicionamento da Thelminha e do Babu hoje, durante o plantão do BBB, né? Ali depois do Jornal Hoje, me deixou bem comovido, né? Porque são pessoas que precisavam aparecer para dar esse apoio para uma pessoa que tá lá dentro ainda, pessoas que já passaram por esse tipo de preconceito, sofreram comentários preconceituosos estando dentro do Big Brother, e agora mais um aí pra gente ver que o racismo é um assunto que tá vivo ainda, porque ele existe, né? Quando chega a gente aí dizer que não existe, mas é um negócio triste.
É complicado, né? Saber que existem seres que teoricamente são pensantes com esse tipo de pensamento em pleno ano de 2021. Eu acho que se tudo isso que a gente passa de pandemia não faz as pessoas refletirem e quererem evoluir, acho que nada mais vai fazer. Mas rolou essa treta aí. O Babu, ele tava escalado para participar do plantão BBB hoje. Não tinha sido combinado. Confirmação da participação dele foi feita antes do caso, né? Antes de tudo isso acontecer nesse joguinho da discórdia. O João, ele foi muito incisivo no que ele falou, e foi aquilo que o Ítalo disse. A cara que o Rodolfo fazia durante a fala do João era uma cara de, ai, cara de sonsão, não sabe o que tá falando, não sabe o que tá fazendo. Mas eu não tenho culpa disso. Até colocou o pai dele no meio, né? Falou que o cabelo do pai dele era assim. Fizeram um comparativo, né, na internet. Uma foto do pai dele jovem, uma foto do João. Realmente o cabelo lembra, é muito similar. Eu até vi um comentário da Carol Dias, a ex-paniquete. ela fez um comentário no Instagram dela, que eu achei até interessante, ela falando, olha, ele se posicionou errado, entendia muito do assunto, mas acredito que ele não tenha feito por mal. Fazer por mal é uma coisa, só que esse tipo de comentário que o Rodolfo fez, não que tenha sido por mal, ai Daniel, não, ele não fez por mal, tá bom, vou seguir nessa hipótese da própria Carol Dias. A gente tem que admitir que existe um racismo ali no finalzinho. A gente não pode esconder isso. O que, que aconteceu aqui? Deu um problema na... Agora o que... voltou.
O que eu ia falar sobre isso é questão de, ah, ele não fez por mal. Tudo bem, ele pode... Eu comentei exatamente sobre isso ontem. Ele pode não ter feito por mal. Mas a falta de sensibilidade, falar, olha, também. Desculpa... Eu falei aqui bobagem, foi mal se eu te deixei triste, chateado com isso. No momento que eu falei, eu pisei na bola, ok, errei, pronto. Ele não teve essa hombridade, ele não fez isso, entendeu? Ele não fez isso, ele só pediu desculpa depois que as pessoas ficaram. Ele ficou, parece que ele reagiu muito com surpresa de que aquilo havia deixado o João chateado. Talvez tivesse sido mesmo, mas eu acredito que o certo mesmo seja ele... reconhecer o erro dele e pedir desculpas. É isso que você tem que fazer e pronto. Não ficar dando exemplo, ai, mas o meu pai é negro, ai, mas eu tenho amigos negros, ai, mas sabe? Isso é aquele típico tirar o corpo, né? Pra parecer que Sim. tá tranquilo, que as coisas estão certas. Mas o que aconteceu, Daniel? Depois desse jogo da discórdia, depois que rolou toda essa treta, ontem a gente mostrou aqui a pesquisa do UOL, que raramente erra, os números mostravam que o Rodolfo iria sair com absoluta certeza. Mais de 60% dos votos dando pro Rodolfo. O que, que aconteceu depois desse ao vivo? O Caio ultrapassou o Rodolfo ali e deve ser o eliminado. Então, a gente pode perceber que toda essa movimentação, toda essa conversa que deveria conscientizar a galera de casa, tá tendo o efeito completo, o efeito contrário, na verdade, completamente contrário. Porque... o Caio agora é o nome preferido para deixar a casa, porque as pessoas estão querendo ver mais do Rodolfo lá dentro. Então vamos parar para pensar onde que esse pai está se metendo.
É bem complicado isso, porque nas todas as pesquisas, né, que a gente trouxe ontem, eu trouxe até a do meu Twitter, que eu vou reforçar os dados atualizados daqui a pouquinho para vocês, mostrava que o Rodolfo ia sair com uma porcentagem razoável de votos, né? Ali por volta dos 65%, 70% em algumas pesquisas com uma rejeição, né? 70% não deixa de ser uma rejeição. Mas isso surpreendeu bastante. Depois desse ao vivo, do nada, aleatoriamente, o Caio começar a subir nas pesquisas. Olha, o Caio ele tá bem plantinha lá dentro ultimamente. Ele tá sabendo jogar, tá brincando, tá ficando na dele, tá evitando se envolver em muitas polêmicas, porque quem se envolve em polêmica acaba virando alvo, a gente sabe disso, né? Um outro ponto que chamou a atenção foi justamente o Arthur, porque depois de toda essa treta que ele teve com o Fiuk, que eles quase partiram pra vias de fato mesmo, o Arthur levanta assim, meio que peito aberto, falando, vem pra cima, o Fiuk também, e aí tem que separar, o Arthur foi chamado no confessionário. A produção emitiu uma alerta, né? Arthur vem ao confessionário. E lá, pelo que a gente sabe, ele levou uma comida de rabo bonita, porque a produção ressalta, né? Eles reforçam, ó, agressão é quebra de contrato e é sua expulsão do programa. Não ganha nem o cachê de participação, sai com as mãos abanando. Se ganhou prêmio, perde. Se ganhou líder, se ganhou anjo, que ganha 5 mil, 10 mil reais, perde tudo, abre mão de tudo e é expulso do jogo, como aconteceu com o Marcos Hatter, eu nunca lembro sobre o sobrenome dele.
Hatter. É, e depois foi chamado pra Fazenda, né? Depois de rolar toda aquela treta, ainda foi pra Fazenda, ainda ficou ali, ganhou um monte de seguidor na rede social. Ah, cara, o Brasil é um país.
Brasil
bizarro,
é maravilhoso, né?
Ainda se candidatou pra política e tudo mais.
É verdade, né? Ele candidatou.
Acho que não ganhou, né?
Acho que não. Nem merecia, vamos falar a verdade, né? Mas vamos falar então dos números dessa enquete do UOL?
Claro, claro, vamos lá então. Como a gente falou, né? Então Caio agora assume a ponta, 46,68% dos votos aí nessa enquete do UOL, já passou de 1 milhão e 100 mil votos. Rodolfo em segundo lugar com 43,60% e Gil 9,72%. Então, aparentemente, gente, o Caio vai ser eliminado. Uma diferença pequena de 3% ali. Sim. De um pro outro, né? Claro que acho que se realmente tá assim lá na enquete do G-Show, a enquete oficial, dá para ser revertido ainda, porque é uma porcentagem muito pequena. Porém, como a gente não tem certeza se realmente está rolando dessa forma, ou se a galera da torcida do Rodolfo tá focando mais em votar na enquete do UOL do que no G-Show, a gente só vai saber pela noite. Mas espero mesmo que o Rodolfo saia mais do que nunca depois desse show de horrores que foi aí essa noite de ontem.
É, foi bem complicado mesmo. Eu vou trazer aqui rapidinho a enquete do meu Twitter, tá? Vocês ainda podem votar lá, @odanielbsn, igual aparece aqui no cantinho da tela. Pra quem tá vendo pelo YouTube, na minha enquete ainda disse que o Rodolfo seria eliminado com 63% dos votos e logo na sequência tá o Caio com 25,9% dos votos e o Gil com 11,1% dos votos. Se a gente seguir essa enquete do UOL, né, que o Ítalo passou agora pra gente... Com 46 ou 48? Eu não consigo ver aqui no retorno.
46.
46,68%, né? Com 46,68% seria o Caio eliminado. Mas eu ainda acho que existe uma possibilidade de reverter. Porque tem muita gente falando, ah, se não for dessa vez o Rodolfo, ele não sai mais. E o Rodolfo tá se achando forte dentro do programa. Ele tá desde os penúltimos paredões que ele participou se achando forte. Falando, não, mas se o Brasil me deixou aqui, é porque eles gostam de mim, é porque eu sou querido lá fora, e a gente sabe que não é bem desse jeito. Ele tá bem cancelado aqui fora por conta das coisas que ele mesmo fez, inclusive eu vi um post.
Mas tem uma galera que gosta dele e essa galera que vota pra ele continuar, né? Tem uma galerinha ali. Rapidão, Daniel, antes de você passar a última informação, a Juliette acabou de virar 19 milhões de seguidores.
Opa!
No Instagram.
Que legal! Pois é. Parabéns, Juliette. Inclusive, eu vi que ela trocou de assessoria de imprensa. Juliette, ela tem tudo pra vencer, gente. A gente até tava comentando em off ontem que a VTube, em 13 anos de carreira, conseguiu chegar ali nos 13 milhões de seguidores da VTube. Mais ou menos isso, né?
E a cara, Juliette... não sei, de verdade. É mais eu ou não sei menos... quanto que ela tinha antes de entrar.
Mais ou menos, acho que é 16 milhões em 13 anos de carreira. E a Juliette, em 2 meses, já passou... Ela já passou vários participantes de outros realities, passou a Boca Rosa, passou a Manu Gavassi. É um dos perfis com maior engajamento do mundo no Instagram. É o perfil da Juliette. São 18 profissionais que cuidam das redes sociais dela, assessoria de imprensa, designer, editor de vídeo, e eles mandam muito bem em todas as redes sociais dela. Só pra eu terminar rapidinho, eu vi um post ontem no Twitter... que era um meme, né, falando com a foto do Rodolfo falando: eu não sou racista, minha ex-mulher fez missão na África. Aí eu lembrei, porque ele é ex-marido da Rafa Kalimann, né, que foi vice-campeã da outra edição do BBB, teve ali no pódio, né, no terceiro lugar do Big 20. Mas é isso, gente, hoje a noite promete, com a eliminação ou do Caio ou do Rodolfo, a gente só consegue garantir que é um dos dois. Até ontem eu bati o pé e falava que era o Rodolfo. Agora, com essa mudança, pode ser que a gente tenha a saída do Caio, que também não agrega muito no jogo. O Rodolfo que tá agregando mais, mas com pontos negativos, né?
Muitos, muitos pontos negativos, pontos horríveis, que eu acho que preferia nem que agregasse, né? Que fazer esse tipo de participação. Mas é aquilo, gente, eu espero que ele mude, ele tenha vontade de mudar. Eu sempre falo isso, parece papo de coach, mas eu espero de verdade que ele se arrependa das bobagens que ele falou, das asneiras que ele disse, e que vida nova quando sair dessa casa aí mais vigiada do Brasil. Minha gente, eu sou o Ítalo Nascimento, meu Twitter, meu Instagram, @ÍtaloPQP. Não me apresentei no início, porque eu vou sempre direto ao ponto, tô que nem o José Neumani Pinto. Vou direto ao assunto. E é isso, minha gente. Inscrevam-se aqui no YouTube. Se você tá no ouvindo a gente pelo Spotify, vai lá, youtube.com/papodeTV. Do que é que tu tá rindo, hein?
Eu tô vendo ali o contadorzinho. Me segue lá no Instagram, Twitter, TikTok. TikTok e Instagram, @DanielBSN. No Twitter, @ODanielBSN. A gente se encontra amanhã. Tchau.
Tchau, gente.